projeto audiofônico Doses Literárias, Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Capítulo 23. Tentei me orientar como se estivesse na frente do balcão, com as cenas exóticas pintadas por meu pai tantos anos antes. Achava-o enorme, alto, a ponto de ter pelo menos 5 centímetros a mais do que eu. Depois me dei conta de que desde a época em que parava na frente daquele espaço cheio de alcaçuz e amêndoas açucaradas, eu havia crescido pelo menos 70 centímetros. Imediatamente, a parede de madeira e metal, que por um instante teve quase 2 metros de altura, despencou até a altura dos meus quadris. Contornei-a com cautela. Até levantei o pé para subir no estrado de madeira atrás do balcão. Mas foi inútil. Obviamente não havia nem balcão, nem estrado. Eu arrastava as solas no chão, tateando ao avançar, e não encontrava nada, só detritos e alguns pregos. Decidi acender um fósforo. O ambiente estava vazio e não havia memória capaz de preenchê-lo. Só uma cadeira tombada me separava da abertura que levava ao espaço no qual o pai de caserta guardava suas máquinas para fabricar doces e sorvetes. Deixei o fósforo cair para não me queimar e entrei na antiga confeitaria. Ali, ao contrário da parede da direita, vazia, a da esquerda tinha 3 aberturas retangulares no alto, com barras e protegidas pela retícula. O lugar tinha luz suficiente para permitir que eu distinguisse com clareza uma cama dobrável e, em cima dela, um corpo escuro, deitado, como se dormisse. Pigarreei para anunciar minha presença, mas nada aconteceu. Acendi outro fósforo. Aproximei-me e estendi uma das mãos em direção à sombra deitada na cama. Bati com o quadril em um caixote do tipo usado para frutas. Algo rolou pelo chão, mas a silhueta não se mexeu. Ajoelhei-me com a chama lambendo a ponta dos dedos. Tateando, achei no chão o objeto que eu tinha ouvido cair. Era uma lanterna de metal. O fósforo se apagou. Com o feixe da lanterna, identifiquei um saco de plástico preto, abandonado em cima da cama como uma pessoa dormindo. Sobre o colchão sem lençol estavam espalhadas uma combinação e algumas calcinhas velhas de Amália. "Você está aqui?" perguntei com uma voz rouca mal controlada. Não houve resposta. Girei o feixe da lanterna. Em um canto, uma corda fora esticada de uma parede à outra. Nela estavam pendurados cabides de plástico com 2 camisas, um paletó cinza, as calças correspondentes dobradas com cuidado e um casaco impermeável. Examinei as camisas. Eram da mesma marca da que eu havia encontrado na casa de minha mãe. Então, comecei a revistar os bolsos do paletó e achei uns trocados. 7 fichas telefônicas, uma passagem de segunda classe, Nápoles, Roma, via Formia, em data de 21 de maio. 3 passagens de transporte público usadas, 2 balas de fruta, o recibo de um hotel de Formia. Conta única para 2 quartos individuais. 3 recibos de 3 bares diferentes e a nota fiscal de um restaurante de Minturno. A passagem de trem havia sido emitida no mesmo dia em que minha mãe partiu de Nápoles. A conta do hotel e a nota fiscal do restaurante, por sua vez, informavam a data do dia 22. O jantar de Caserta e Amália fora luxuoso. 2 couverts, 6.000 liras. 2 antepastos de frutos do mar, 30.000 liras. 2 gnocchetti com camarões, 20.000 liras. 2 grelhados mistos de peixe, 40.000 liras. 2 acompanhamentos, 8.000 liras. 2 sorvetes, 12.000 liras. 2 vinhos, 30.000 liras. Muita comida, vinho. Minha mãe comia pouquíssimo e um gole de vinho logo deixava tonta. pensei novamente nos seus telefonemas para mim, nas obscenidades que me dissera. Talvez não estivesse aterrorizada. Talvez estivesse apenas alegre. Talvez alegre e aterrorizada. Amália tinha a imprevisibilidade de uma flecha. Eu não podia lhe impor a armadilha de um único adjetivo. Tinha viajado com um homem que a atormentara pelo menos tanto quanto o marido e continuava sutilmente a fazê-lo. Com ele, saiu da linha que ligava Nápoles a Roma e fez um desvio para um quarto de hotel numa praia à noite. Não devia ter ficado excessivamente perturbada quando o fetichismo de Caserta emergiu com maior determinação. Eu a sentia ali na penumbra, como se estivesse naquele saco em cima da cama, contraída e curiosa, mas sem sofrimento. Sem dúvida, sentiu mais dor ao descobrir que aquele homem continuava a segui-la com perversa insistência, como fizera anos antes ao enviar-lhe presentes, sabendo que a estava expondo à brutalidade do marido. Eu a imaginava desorientada ao descobrir que Caserta estivera na casa de meu pai para falar dela e do tempo que passavam juntos. Eu havia surpresa porque meu pai não matou seu suposto rival, como sempre ameaçou fazer. Mas, ao contrário, ouviu-o pacatamente para depois começar a espioná-la, maltratá-la, ameaçá-la para tentar voltar a impor sua proximidade. Ela partiu às pressas, provavelmente com a certeza de estar sendo seguida pelo ex-marido. Na rua, acompanhada por De Riso, devia estar convencida disso. Já no trem, suspirou de alívio e, quem sabe, esperou que Caserta aparecesse para se explicar, para entender. Eu a imaginava confusa e determinada, ancorada apenas à mala que continha os presentes para mim. Interrompi os devaneios e pus de volta nos bolsos do paletó de Caserta todos aqueles sinais do percurso deles. No fundo, entre as costuras, havia areia. Quando voltei a mim, me faltou ar. O feixe da lanterna girando atravessou uma silhueta feminina em pé, encostada na parede em frente à cama, e conduziu o círculo de luz até aquela imagem. Pendurado em um cabide preso à parede com um prego, estava em perfeita ordem o tailleur azul escuro que minha mãe usava quando partiu. Blazer e saia de um tecido tão resistente que a malha, durante décadas, conseguiu adaptar com ligeiras intervenções a todas as circunstâncias que julgava importantes. As duas peças foram colocadas no cabide, como se a pessoa que as vestira tivesse escorregado para fora das roupas por apenas um instante, prometendo voltar logo. Embaixo do blazer estava uma velha blusa azul clara que eu conhecia bem. Enfiei, hesitante, a mão no decote e achei um dos sutiãs fora de moda de Amália, preso com um alfinete de fralda à blusa. Também mexi embaixo da saia. Lá estava sua calcinha remendada. No chão, vi os sapatos gastos e fora de moda que pertenceram a ela, com o saltinho várias vezes refeito e por cima a meia calça caindo como um véu. Sentei-me na beirada da cama. Eu precisava tentar impedir que o tailleur se soltasse da parede. Queria que cada uma daquelas peças ficasse ali, imóvel, e consumisse o resíduo de energia que a malha abandonara nelas. Deixei que cada ponto se descosturasse, que o vestido azul escuro voltasse a ser sem corte, com cheiro de novo, mal tocado por a malha, que, jovem, usando um vestido americano com flores vermelhas e azuis, ainda escolhia entre as peças enroladas em uma loja com forte cheiro de tecido. Discutia com alegria. Ainda estava planejando costurá-lo por conta própria, passando a mão pela ourela, levantando uma ponta para avaliar o viés. Mas não fui capaz de detê-la por muito tempo. Amália já trabalhava animadamente. Estendia sobre o tecido o papel que reproduzia as partes do seu corpo. Prendia-o com alfinetes, pedaço após pedaço. Cortava o pano, estendendo-o com o polegar e o dedo médio da mão esquerda. Alinhava. Costurava com pontos espaçados. Media, descosturava, costurava novamente. Forrava. Ah, eu ficava fascinada com a sua arte de construir um duplo. Eu via a roupa crescer como outro corpo, um corpo mais acessível. Quantas vezes entrei sorrateira no armário do quarto, fechei a porta, fiquei no escuro entre as suas roupas, embaixo da saia cheirosa daquele tailleur, respirando o corpo dela, revestindo-o em mim. Encantava-me o fato de ela saber extrair uma pessoa da urdidura e da trama. Uma máscara que se alimentava de tepidez e aroma. Que parecia figura, teatro, conto. Mesmo que ela nunca tenha me deixado tocá-la, aquela sua silhueta foi certamente, até o início da minha adolescência, generosa de sugestões, imagens, prazeres. O tailleur era vivo. Caserta devia pensar a mesma coisa. O corpo dele certamente havia repousado sobre aquela roupa, quando, no último ano, nasceu entre eles um entrosamento senil, que eu não conseguia avaliar em toda a sua intensidade e em todas as suas implicações. Com aquela roupa, Amália partira às pressas, agitada após as revelações do meu pai, desconfiada, temendo ainda ser espionada. Com aquela roupa, o corpo dela havia tocado em Caserta quando ele se sentou repentinamente ao seu lado no trem. Haviam marcado um encontro? Eu os via juntos, encontrando-se no vagão, longe do olhar da senhora de Riso. Amália, ainda esbelta, magra, com o penteado antiquado. Ele, alto, enxuto, bem cuidado. Um belo casal de idosos. Mas talvez não houvesse acordo nenhum entre eles. Caserta seguiu até o trem, por iniciativa própria. Sentou-se ao seu lado, começou a falar, cativante como parecia capaz de ser. Afinal, a despeito do desfecho, eu duvidava que Amália fosse aparecer na minha casa com ele. Talvez Caserta só tenha se oferecido para acompanhá-la durante a viagem. Talvez, na rua, ela tivesse começado a falar das nossas férias de verão. Talvez, como vinha acontecendo com ela nos últimos meses, tivesse começado a perder o sentido das coisas, a se esquecer do meu pai, a esquecer que o homem sentado ao seu lado era obcecado por ela, pela sua pessoa, pelo seu corpo, pelo seu modo de ser. Mas também por uma vingança cada vez mais abstrata, cada vez menos concretizável, puro fantasma entre os vários fantasmas da velhice. Ou não, ela continuava a ter plena consciência dele e já projetava, como fazia com as roupas, o corte que daria aos últimos eventos da sua existência. De qualquer maneira, a meta mudou de repente, não por vontade de Caserta. Foi certamente Amália quem o convenceu a desembarcar em Fórmia. Ele não podia ter nenhum interesse em voltar aos lugares em que nós, meu pai, ela, eu, minhas irmãs, havíamos tomado banho de mar nos anos 50. Era possível, porém, que Amália, convencida de que meu pai insistia em espioná-la, escondido, sabe-se lá onde, tivesse decidido arrastar aquele olhar por percursos capazes de petrificá-lo. Comeram em algum bar, beberam, sem dúvida começou entre eles uma nova brincadeira que Amália não previra, mas que a seduzia. A primeira ligação que ela fez para mim demonstrava uma confusão que a excitava e, ao mesmo tempo, a desorientava. E, embora tivessem pedido quartos separados no hotel, a segunda ligação me fazia duvidar do fato de Amália ter se trancado em seu quarto. Eu senti naquela velha roupa para grandes ocasiões a força que a empurrava para fora de casa, para longe de mim, com o risco de nunca mais voltar. Eu via no tecido azul escuro a noite do quartinho de despejo ao lado do seu quarto, onde eu me trancava para combater com terror o terror de perdê-la para sempre. Não, Amália não ficou no próprio quarto. No dia seguinte, chegaram juntos a mim em turno, provavelmente de trem, talvez de ônibus. À noite, jantaram sem se preocupar com gastos, alegremente, a ponto de pedirem duas garrafas de vinho. Depois, foram passear na praia. Eu sabia que na praia minha mãe usará as roupas que tivera a intenção de me dar em um primeiro momento. Talvez tenha sido Caserta que a convenceu a se despir e pôr o vestido, a roupa íntima, o hobby que ele havia afanado da loja Vossi para ela. Talvez Amália o tenha feito espontaneamente, desinibida pelo vinho, obcecada pela vigilância neurótica do ex-marido. Violência estava fora de cogitação. A violência que a autópsia podia apurar não fora apurada. Eu a via deslizar para fora do seu velho taier e tinha a impressão de que a roupa permanecia rígida e desolada, suspensa na areia fria como estava naquele momento, encostada na parede. Eu a via enquanto se esforçava para entrar na roupa íntima luxuosa, nas peças juvenis demais, cambaleante de embriaguez. Eu a via até quando, exausta, não se cobriu com o hobby de cetim. Devia ter percebido que algo se desmanchara para sempre com meu pai, com Caserta. Talvez também comigo, quando decidiu mudar de itinerário. Ela mesma havia se desmanchado. Os telefonemas que fez para mim, muito provavelmente em companhia de Caserta. Com o alegre desespero deles, talvez quisesse apenas me indicar a confusão da situação em que se encontrava, a desorientação que estava vivenciando. Entrar nua na água certamente foi uma escolha dela. Eu a sentia, imaginando-se presa entre quatro pupilas, expropriada por dois olhares. E eu a sentia descobrir, exausta, que meu pai não estava lá, que Caserta perseguia suas fantasias de velho senil, que os espectadores daquela encenação estavam ausentes. Abandonou o hobby de cetim, ficou apenas com o sutiã Vossi. Caserta provavelmente estava ali e olhava sem ver, mas eu não tinha certeza. Talvez já tivesse ido embora com as roupas de Amália, ou talvez ela mesma o tivesse obrigado a ir. Eu duvidava de que ele tivesse levado vestidos e roupas íntimas por escolha própria. Por outro lado, tinha certeza de que Amália mandou que ele me entregasse os presentes, o que ele prometeu fazer. A última negociação para obter a roupa íntima velha de que ele tanto gostava. Eles deviam ter falado de mim, do que eu fiz quando criança. Ou talvez eu já fizesse parte da brincadeirinha sádica conduzida por Caserta havia tempo. Sem dúvida, eu era uma parte preponderante dos seus fantasmas senis. E ele queria se vingar de mim, como se eu fosse a menina de 40 anos antes. Eu imaginava Caserta na areia, transtornado pelo barulho da ressaca e pela umidade, tão desorientado quanto Amália, tão embriagado quanto ela, incapaz de entender a que ponto a brincadeira havia chegado. Fiquei com medo de ele nem ter se dado conta de que o rato com o qual se divertiu por boa parte da vida estava fugindo para se afogar.